Agora você ouve Rádio Blá. Agora você ouve a Rádio Blá. Rádio Blá.
Olá para todo mundo, está começando mais uma Rádio Blá, aqui é Wagner Brito e já no começo eu peço desculpa pela demora de uma nova edição, sabe como que é, vida corrida, muitas atividades para fazer, às vezes a gente acaba não conseguindo cumprir os nossos prazos no tempo determinado, então para que outros assuntos possam sair em dia, alguns a gente tem que atrasar e infelizmente a Rádio Blá precisou ser atrasada. Mas agora vamos tentar voltar na nossa normalidade, já que está tudo se estabelecendo de novo, certo? O importante é ter o podcast, então pode ficar tranquilo, quanto isso a gente não vai abandonar. No dia que a gente tiver que parar o podcast, a gente faz um áudio aí avisando que o podcast acabou. Então pode ficar tranquilo, tudo bem? Então, por causa do atraso, eu recomendo vocês assinarem o feed do nosso podcast aqui no post. Tem como você assinar no seu iTunes, o Inamp ou qualquer outro agregador de feed que você possui. Aliás, é até interessante, porque a ideia de podcast é você ouvi-lo através de um feed. Mas isso eu converso em alguma outra edição, tudo bem? Você pode mandar um e-mail falando o que você achou. O e-mail é simples, é radioblá@blablaismo.com.br. Ou você pode deixar nos comentários do post dessa edição. A gente sempre responde os comentários, então pode ficar tranquilo, pode deixar alguma pergunta lá ou coisa assim, a gente responde, tudo bem? Peço também para que vocês acessem o nosso blog, né? Caso você não lembre, é www.blablaismo.com.br. A gente está com uma cara nova, toda bonitona, né? E aí a gente tem a pesquisa Blablaismo, que são algumas perguntas só para levantar o perfil do leitor. Porque o que a gente quer é ter uma ideia do que vocês gostam, do que vocês ouvem, para a gente conseguir alguns brindes, alguns patrocínios, algumas coisas interessantes para o blog, para agradar vocês também, podcast, né? Quem sabe, de repente, aí conseguir alguns livros, alguns CDs, né? Talvez algumas entradas de show para sortear para vocês, tudo bem? Então, é rápido, em 5 minutos ou menos vocês conseguem responder todas as questões. Então, por favor, responde lá. Só vai beneficiar esse blog. A gente não tá cobrando nada. A gente tá fazendo isso de graça. Então não custa nada, assim, rapidinho. A gente vai ter um perfil de vocês, tá bom?
E quando tu chegar no baile, tu vai ver só. Eu vou samplear, eu vou te roubar.
Em 2011, a Folha de Pernambuco convidou 3 artistas para fazer uma homenagem a Cyndi Lauper, porque ela ia fazer um show por aquelas regiões no ano de 2011. Aí ela chamou 3 artistas locais e eles tiveram total liberdade para fazer essa homenagem à cantora famosíssima, né? Então eles chamaram Zeca Fofinho e Suas Correntes, chamaram também a cantora B Formiga e o grupo musical Academia da Berlinda. E ela deu para cada um a liberdade no arranjo, nas letras, desde que fosse baseado em alguma música da Cyndi Lauper. Então a primeira que a gente vai ouvir é da banda Academia da Berlinda, que ela pegou a balada Time After Time e transformou em um brega, um ska brega, chamado Não Me Quis Mais. Em seguida, a gente vai ouvir Zeca Fofinho, que eu acho sensacional as músicas dele, que ele pegou, acho que é o maior hit, né, que é Girls Just Wanna Have Fun, e transformou em As Cachorras Só Querem Sem Loção. Ficou sensacional e ainda por cima faz uma referência a uma festa que tinha lá em Recife. E por fim, a gente vai ouvir a música da B Formiga, que ela pegou a música Come On Home e transformou numa pegada mais rock. A original tem uma pegada mais reggae, ela transformou em um rock. Ficou excelente, sensacional. Aliás, a B Formiga, numa troca de e-mails para conseguir essa versão, ela aceitou participar do podcast. Então, assim que a gente conseguir marcar uma data que dê para mim, para ela, assim, a gente vai gravar e vocês vão conhecer um pouco mais dessa artista, que ela é muito bacana, certo? Então vamos lá, vamos começar esse podcast com uma homenagem a Cyndi Lauper, começando com Academia da Berlinda, com Não Me Quis Mais, em seguida Zeca Fofinho, com As Cachorras Só Querem Sem Loção, e a gente termina esse bloco com B Formiga e a sua versão rock para Come On Hop.
Seleção Rádio Blá. Seleção Rádio Blá.
Quero saber se você vai me querer ou se não. Mais de um mês que corro atrás e nada de você. Meu tesão, a canção me faz lembrar e a saudade te traz. A canção me faz lembrar. Quero ver no seu olhar se é verdade que vais me deixar. Pois sozinho não vou ficar, vou sempre procurar alguém pra me entender. A canção me faz lembrar que a saudade te traz. A canção me faz lembrar. Deu paz, deu amor e me deu prazer. Depois não me quis mais. Deu paz, deu amor e me deu prazer. Não me quis mais. Quero saber se você vai me querer ou se não. Mais de um mês que corro atrás e nada de você. Meu tesão, a canção me faz lembrar que a saudade te traz. A canção me faz lembrar. Quero ver no seu olhar se é verdade que vais me deixar. Pois sozinho não vou ficar, vou sempre procurar alguém pra me entender. A canção me faz lembrar que a saudade te traz. A canção me faz lembrar. Deu paz, deu amor, me deu prazer. Não me quis mais. Deu paz, deu amor, me deu prazer. Não me quis mais. Deu paz, deu amor, me deu prazer. Não me quis mais. Deu paz, deu amor, me deu prazer. Não me quis mais. Não me quis mais.
Rádio Blá.
Sempre assim, quando as meninas querem brincar.
Chega aí, malandro.
Quando chega sexta-feira, as neguinhas doidão pelo salão. Meu Deus do céu, eu fico doido e as doidas tudo sem noção. As cachorras só querem sem loção.
Marilene é uma menina muito louca, um brotinho que é de arrepiar. Só que ela gosta de um sucessinho e agora quer me doidar. Essa Marilene quer me doidar.
Nessa hora vira um terror, encharcou. Pega o beijo aí, sossega, negão. Cuidado com o chão, que as cachorras já chegaram no salão. Jeito não, dá uma hora, duas horas, três horas da manhã. No salão já tem um milhão das cachorras, tudo sem noção. Sam Marilene já entrou no salão.
Nessa hora virou terror, encharcou. Pega um beijo aí, sossega, negão. Cuidado com o chão. São Marilene já chegou no salão. É, chega aí, maluco.
Rádio Blá.
Ouvintes da Rádio Blá, aqui é Fábio Barreto do SOS Hollywood. E a Rádio Blá é pra caramba, meu! É muito f***!
E estamos agora, novamente aqui, segunda tentativa de gravação, com o Michel Souza.
Oi.
Dessa vez mais melancólico. E também na presença de Thiago Messias.
Olá.
Os dois melancólicos, essa é a segunda vez que a gente tá tentando gravar esse bloco, a primeira o Skype derrubou a gente, mas vamos lá. Dessa vez o Thiago trouxe algumas músicas de uma mesma banda, olha só que diferente, das últimas vezes. E aí, Thiagão, o que você vai apresentar pra gente? Por quê?
Por quê? Então, pra quebrar um pouco a sequência de rap, eu trouxe uma banda de rockzinho chamada Incubus, que é da Califórnia, Calabasas, formada em 91 pelo vocalista Brandon Boyd, o guitarrista Mike Ensinger e o baterista José Pazilas. Vou discutir sobre as fases dela e tentar trazer uma música mais ou menos de cada estilo que eles fizeram. Eles lançaram o primeiro disco, que é o Fungos Amongos, em 95, mas eles tinham lançado um EPzinho já antes para poder fazer a divulgação e tal. Esse disco marca a primeira fase da banda, que é uma coisa bem funkeada, bem groove. Tem umas pegadinhas de rock, assim, mas uma coisa que é muito foda, cara, a reparar, é no baixista, o Dirk Lentz, que ele é fodido, cara. As linhas de baixo dele, a maioria é só slap, é muita técnica, cara. O cara é absurdo mesmo pra tocar. E eles tinham um DJ na banda, né, que é o DJ Life.
DJ Malboro.
Eu sempre vi, né, o Incubus como, assim, uma... Porque só com banda de rock e DJ eu só tinha visto, antes do New Metal, né, eu só tinha visto Sugar Ray. Então eu associei, assim, meio que na época associei eles a New Metal, mas vi que não tinha nada a ver.
Então, o segundo disco deles, que é o Science, ele é um disco de New Metal. Ele ainda tem umas variações, ele tem muito groove também, só que a predominância entre as faixas é mais a coisa do New Metal e tal.
Vou ser sincero com vocês, cara, como eu não gosto de New Metal. Nossa, não curto mesmo, assim.
Cara, cada um tem suas preferências, mano.
Claro, não, eu não condeno quem gosta, eu acho que os gostos estão aí, cada um seja feliz. E livre, não podemos ter esse tipo de preconceito, mas vou dizer pra você que essa gritaria com umas partes rapeadas e heavy, eu falei, ai, cara, como isso soa ruim, velho.
Eu gosto bastante de New Metal. O único problema que eu tenho com o New Metal, o problema sério que eu tenho com ele, são as letras. Eles realmente querem se identificar com o público deles, que a maioria é criança, é moleque.
Que bancada.
Então eles fazem muita música, tipo, falando sobre crise de adolescente, sabe?
Uhum.
Eu já tive uma banda de New Metal. A gente tocava Deftones, 36 Crazy Fists, Mudvayne, tocava todas essas coisas aí. Tocava POD, eu era guitarrista. É bem legal, cara, eu gosto bastante de tocar o New Metal, assim. Porque geralmente os riffs são legais, é uma coisa legal de você tocar.
Verdade.
Bom, então, o primeiro disco, né, que é o Fungos Amongos. E tem uma música dele que chama Trouble em 421. E ele fala sobre um cara que mora no apartamento 421 e esse cara tá usando drogas. E aí o cara do apartamento 420 fica indo na porta dele pra tentar espiar o que ele tá fazendo. E aí tem uma sacada nessa música, que apartamento 420 é 420, que é essa porra dessa modinha que chegou agora, tipo, mais de uma década depois, no Brasil, que é a molecada que fuma maconha. Fica postando na internet 4h20, 4h20, não sei o que.
Ah, tá, eu pensei que era a hora que eles davam a bunda.
Geralmente é, né?
É, pode ser também. Tipo, eles já brincavam com esse conceito do 4h20 há uma década atrás, tipo, não tem nada de especial nisso. Tem muita referência a drogas, assim, tipo, nas entrelinhas. Tem uma música que chama Take Me to Your Leader. Que ele fala sobre isso, né? De a pessoa ficar dopada e seguir pela cabeça dos outros.
Tipo eu, que tô dopado.
Isso.
Só que com remédios anti-inflamatórios.
Mas também tem que considerar que, né, que uma das bandas consideradas as melhores do mundo, os Beatles, né? Até eles se renderam, né? Aí tem aquela famosa música do Lucy in the Sky with Diamonds. Foi baseada lá nos docinhos.
Docinho? Docinho?
Charlie!
Charlie!
Não, Nossa, isso é muito velho no nosso podcast.
Cara, é muito bom.
Foi mal. Desculpa.
Então vamos passar para o segundo disco, que se chama Science. Que ele já é um disco mais predominante de nu metal. Eu gosto bastante desse disco, porque tem duas músicas, cara, que eu acho muito fodas. A primeira é A Certain Shade of Green. Esse disco é de 97. E nessa Certain Shade of Green, ele já falava sobre a profecia maia de 2012.
Eita!
Isso que é foda, cara. O Brasil tá uma década atrasado, tá ligado? Tipo, no refrão dessa música ele fala, né? Você vai esperar até 2012. Porque é uma música que fala sobre isso, né? De você ficar estagnado no lugar. Tipo, esperando a grama ter um tom de verde mais bonito. Tem uma outra música nesse CD que eu acho muito foda. Que ela chama... Redefine. Que a letra dela é bem interessante, assim, que ele fala sobre você imaginar seu corpo como uma caneta e a sua mente é onde tem a tinta. Então você tem que combinar os dois.
Caralho, eles ainda estavam sob a influência do álbum passado, né? Não?
Sim, sim, mas é uma metáfora um pouco mais construtiva. Tem uma música que chama Nebula nesse disco. E tem um trecho dessa música que, cara, é System of a Down. Só que, tipo, foi lançado acho que antes do primeiro disco do System. Tipo, o System of a Down tem muito trecho de música. Que o Serge, ele fica seguindo o riff da guitarra. Tipo assim, o cara faz um riff lá. E aí o Serge fica. Sabe, cantando igualzinho o riff. E nessa música Nebula, eles fazem isso já. O cara faz um riff de guitarra muito louco. E aí o Brandon canta na mesma cadência, no mesmo tom do riff. E a capa desse disco tem a foto de um cara, bigode, assim, e aí tem toda uma polêmica sobre quem seria esse cara. E aí começaram a especular que seria o pai do Brandon Boyd, não sei o quê. Então eles fazem muitas brincadeiras, assim, nos discos deles. Tipo, que deixa os fãs meio confusos, assim, né?
Olha só, que da hora.
Aí o terceiro disco deles é o Make Yourself. Ele foi lançado em 99. Ele já começou a mudar um pouco o estilo da banda, assim. Esse disco, eles já trocaram o DJ. Não é mais o DJ Life, já entrou o Kilmore, né? Tem uns trampos muito bons que ele faz de scratch. Tipo, tem umas músicas muito fodas. E eu tava falando, né? Hoje em dia a imagem do DJ tá queimada, né? Hoje em dia qualquer mendigo é DJ. Qualquer ator da Globo é DJ. Jesus é DJ.
Isso me lembra um quadrinho do Dahmer, né? Do André Dahmer. Que, porra, aí tá. Acho que é quadrinho dos anos 10, se eu não me engano, dos anos 0. É, aí tá um grupo de gente, né? Tem um cara caído no chão e fala: tem algum médico? Aí o cara fala: eu sou DJ e engenheiro. Eu sou DJ e professor. Eu sou DJ e não sei o quê. Aí no final tá lá. Dados que comprovam que até não sei quando vai faltar gente pra dançar.
É, então. Eu tenho um primo que era DJ também.
Só tem DJ nesse mundo.
Então, até Jesus é DJ. Jesus foi no Altas Horas lá do Serginho Groisman e tocou com o equipamento desligado. E aí o Kamal tweetou assim, né? Pô, só Jesus pra conseguir esse milagre, né? Que é o Jesus Luz lá. Aqui.
Jesus jogou uma luz, né? No mundo dos DJs.
O cara é bom,
né? Ele é bom. O cara consegue usar a aparelhagem de DJ sem ela estar ligada e ela estava funcionando, hein? Só Jesus consegue.
Nem eu que sou o Messias consigo isso.
Não, cara, ele tá acima, velho.
Ele tá acima. O cara pegou a Madonna, o cara está acima de todos.
Verdade, velho, pô.
E aí, esse DJ que entrou, que é o Kilmer, ele não é só um DJ, cara. Ele é realmente um músico. Ele sempre solta uns efeitos, assim, no meio das músicas. Ele começou a tocar piano, ele começou a tocar vários instrumentos, assim, nas músicas. Então, esse é um ponto muito positivo na banda, cara. Porque eles têm um DJ que realmente é um músico, sabe? Não é um cara lá que tá posando.
Não é só um rostinho bonito, né? Tem inteligência ali.
É, o cara é útil, cara. Uma coisa que eu gosto bastante deles é que tem muita música com temática espacial, assim. É uma coisa que eu gosto bastante, essa coisa do sci-fi e tal. Nesse disco tem um som que chama Stellar. Meet me in outer space.
Inclusive figurou no Guitar Hero.
Isso. O riff dessa música é muito massa. E, cara, é uma música foda, porque ela é tocada mais ou menos no contratempo, assim.
Difícil pra caralho de passar.
A guitarra é fácil, assim, mas o jeito que tudo se encaixa não é uma coisa 4x4, ela tá toda no contratempo.
Me lembra muito também o System of a Down. System of a Down também, eles brincam muito com isso de quebrar o tempo. O baterista, por exemplo, toca num tempo que é totalmente diferente, mas quando mistura tudo, encaixa.
Isso. E nesse disco, eles têm a clássica, acho que a música mais clássica deles, que é a Drive. Que foi a música que eu acho que realmente projetou eles, assim, pro mainstream. Inclusive, tem até um clipe bem legal, porque ele tem umas sacadas de metalinguagem, assim. Porque o Brandon, ele desenha também. E, tipo, ele tá se desenhando no clipe, assim, tem algumas cenas.
Porra, maneiro, hein?
Então tem essa coisa da metalinguagem. E uma curiosidade também é que tem aquela música do Biquíni Cavadão, que chama Múmias, que era o Biquíni Cavadão e o Legião Urbana. E aí depois, lá pra 2000 e pouco, eles regravaram essa música com a participação do Suave, né? Que é um cara do Rio de Janeiro, que é o cara que fazia o Dogão. Essa nova versão da Múmias é totalmente copiado da Drive do Incubus. Até a batida e o momento que os scratches entram na música são iguais, cara. E uma das músicas que eu vou tocar hoje aqui, ela tá nesse disco Make Yourself. É uma música que se chama Pardon Me. É uma música que eu acho muito foda, porque ela ainda preserva um pouco do disco anterior, a coisa do New Metal. E o arranjo dela é muito foda, cara. É todo feito em phaser, em flanger. O baterista do Incubus, o José Pazilas, cara, ele é muito foda.
Não, e o mais engraçado é, você vai apresentar a banda, Anthony, Benjamin, Mordecai, José.
Tem que ter o José, né?
É o José Tortão.
Sebastião.
É o Brasil. Inclusive, outra coisa interessante pra notar é o tanto de breakbeat que ele faz, cara. Sabe, ele não curte fazer muito aquela levadinha 4x4, tum, tum, tss, tum, tum, tss. É geralmente todo quebrado, e é uma coisa que eu valorizo muito em baterista, cara. É o baterista que sabe trabalhar os contratempos, que sabe fazer uma levada que realmente se destaque. Então, o próximo disco, ele se chama Morning View. Ele foi lançado em 2001. A capa desse disco é a foto de, tipo, uma costa, assim. É uma praia com uma costa, tipo, uma montanha, assim. Porque eles ficaram lá em Malibu. Eles ficavam numa rua que se chamava Morning View Drive. Então, o baixista sugeriu que o nome do disco poderia ser esse. Então, eles tiraram a foto da praia e colocaram o nome do disco como Morning View. A próxima música que eu vou rolar, ela tá nesse disco também. Ela é a última música. Ela se chama Aqueous Transmission. é uma música, cara, que ela é totalmente diferente de todas que eles já fizeram, assim. Ela tem um clima oriental. Eu curto muito a filosofia oriental, as coisas orientais, principalmente os instrumentos, os tipos de sons que eles usam. E nessa música, o guitarrista, ele não toca na guitarra, ele toca num instrumento que chama pipa, que é, ela tem um som bem característico, assim, oriental. Quem deu esse instrumento pro Mike foi o Steve Vai.
Nossa, olha só.
É uma música que, apesar dela ser repetitiva, assim, ela fica com o mesmo riff a música inteira. Tipo, é um riff tão legal, cara, que você esquece, assim, sabe? E tem toda uns strings, umas cordas, assim, de fundo. Porra, é uma puta música bonita. E a letra, cara, ela tem um caráter espiritual, assim, que eu acho muito foda. Tipo assim, ele tá velejando rio abaixo num barquinho. Ele se desencontrou do amor dele e ela foi pra um lado e ele foi pro outro lado do rio. E aí ele vai falando, né? Talvez a gente se encontre lá na frente e compartilhe o que nós descobrimos. Então fala sobre toda essa coisa, sabe? De você se afastar e ter essa elevação espiritual, esse crescimento.
Olha só, hein?
Cara, é uma música muito foda, cara. É pra você ouvir e relaxar, assim, mesmo. É música pra dormir, assim.
Sem ser estilo Coldplay.
Cara, eu acho legal a Coldplay, cara.
Não, eu também gosto, mas é que muita gente diz que Coldplay é pra dormir.
É, então... É mais pra chorar, eu acho.
Ah, é por isso que você gosta.
Não, eu acho realmente bonito, cara.
Eu também acho, cara. Eu gosto muito. Desde Yellow, cara.
Yellow... Então, aí no final dessa música, eles gravaram o barulho dos sapos que tinha ali perto do estúdio onde eles estavam. Isso completa realmente, assim, o clima da música. Então vamos passar aqui para o próximo disco, que já está acabando.
Ufa!
O próximo disco, ele se chama A Crow Left of the Murder.
Murder.
Mordor.
Murdock. Esse disco, o baixista, né, o Dirk Lance, ele saiu da banda. Assim, nunca foi divulgado realmente o motivo dele ter saído, mas tem as especulações que foi por desavença mesmo entre os membros, assim.
E aí a maioria das vezes é, cara.
É, então. E aí ele depois ele fundou uma empresa e hoje em dia ele faz música pra trilha sonora de videogame. Ele tava até tocando numa banda aqui que chamava Willy Nerves Clinic, que era bem legal, era ele um puta de um tiozão, cara. E aí quem entrou no lugar dele foi o Ben Keeney, que ele é realmente um cara muito foda, só que ele não é tão técnico quanto o Dirk. Todas as músicas antigas que o Dirk destruía no slap, quando eles vão tocar essas músicas, o Ben não faz os slaps. Então ele adaptou todas as músicas antigas...
Pro estilo dele.
É, pro estilo dele. Ele é multi-instrumentista. Ele toca guitarra, baixo, bateria e ele canta também. E ele tem vários discos solos lançados. Eu recomendo bastante o pessoal ouvir. Uma curiosidade sobre o Ben Keeney é que ele tocou guitarra numa das minhas bandas preferidas, que é o The Roots. Que eu vou fazer um programa sobre eles, talvez o próximo, não sei. E aí ele saiu do The Roots pra entrar no Incubus. Eu acho que pra ele foi um bom negócio, porque eu acho que é mais o estilo dele, assim. E aí esse disco, na Crow Left of the Murder, ele tem uma música que eu gosto muito, cara, que chama Talk Shows on Mute.
Pô, essa música é muito boa. O clipe, sem contar que esse clipe, ele é maravilhoso, velho.
É, ele tem uma referência à Revolução dos Bichos, do Orwell.
Saquei na hora, cara, quando eu tinha visto. Cara, o vocal, assim, que ele faz nessa música é muito maneiro. E até o DJ pega levinho nessa música também. Assim, é uma música mais tranquila, mas é muito maneiro.
O nome da música já é genial, cara. Além da referência no vídeo, né, da Revolução dos Bichos, ele faz uma referência àquele livro escrito pelo Philip K. Dick, Do Androids Dream of Electric Sheep? Caçador de Androids ou Blade Runner. E o arranjo dessa música, ele é na mesma escala da Wishlist do Pearl Jam. É só uma curiosidade de música.
Pô.
Ah, uma outra curiosidade inútil de músico é que no começo dessa música ele bate com as duas baquetas na caixa.
Ah, que beleza. Pra fuder mesmo, né?
Não fode, não. É porque quando você bate com as duas baquetas, a caixa sai um pouco mais grave. É bem sutil, mas dá um peso a mais, assim, no começo da música.
Essa, é tipo aquela bomba de chocolate que eu como a mais, né? É sutil, mas dá um peso a mais.
Outra música nesse disco que eu acho muito foda, que chama Sick Sad Little World. Então vamos passar para o próximo disco.
Vamos lá.
Ele se chama Light Grenades. Ele é de 2006. E aí eles já realmente começaram a se firmar como uma banda de rock alternativo, assim. Tipo, já não tem tanta referência, aliás, tanta influência do new metal. Você já vê que tudo isso ficou pra trás, assim. Já realmente ficou uma coisa mais alternativa. Inclusive, esse disco tem uma música que foi muito sucesso deles, que chama Ana Moli. Inclusive tem até um clipe no YouTube.
Eu sempre achei que era Ana Moli.
Sabe por quê? Porque é um trocadilho. Porque Ana Moli, Anomaly, é tipo aquela teatro mágico, Ana e o Mar, ou Mariana.
Eu odeio teatro mágico, então nem sabia das existências dessa música.
Pô, cara, eu acho o Teatro Mágico uma banda boa. O meu problema com o Teatro Mágico é que ele poderia ser menos teatro e menos mágico.
É, e menos forçação de inteligência. Eu sou uma pessoa que adora trocadilho, adora, sabe, duplo sentido, mas fazer uma música só com isso é chato, cara.
Não, realmente. Tem uma música nesse disco que, cara, eu acho ela muito bonita, que chama Dig. Inclusive tem um clipe também no YouTube.
Porque até o Plant Ramp gravou, né? Dig, 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 Plant Ramp, dig, 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 dig.
Ah, eu ouvi essa piada vindo de longe, cara.
Tava só esperando, né, mano?
Eu vi essa piada vindo de longe, cara. Ela veio correndo e mexendo os braços assim. Ah, tá chegando, chegando. Ah, eu falei, vou ignorar, né, comigo, a Michelle não ignorou.
Ela veio com os braços abertos, né, me abraça.
Eu dei um olé, falei, ô, comigo não, aí o Michel pegou pra ele.
Passou pelo Daga e eu deixei passar, né.
Essa música Dig fala, né, sobre, mesmo que você mude, que você acaba se tornando uma pessoa meio zoada, tipo, tem aquelas coisas de caráter e de arquétipo que elas não podem ser mudadas, então ele tá pedindo, no caso, né, pra amiga dele ou amigo dele na música, cavar o ego dele e resgatar esses arquétipos, esses princípios que não podem ser alterados, que é o que determina o que cada pessoa é. Então ele fala, né, se eu me tornar outra pessoa, cave e me tire dessa camada que me cobre.
Velho, na boa. Esses caras consomem muito, velho.
Cara, isso é arte, poesia.
Porra.
Uma curiosidade também sobre essa música é que o solo dela
é mio. Ai, vamos lá, que tá foda aqui.
Então,
o solo dela.
É fértil.
Dogs, mano.
Quinta série. Silêncio, quinta série.
Desculpa.
O solo de guitarra dessa música
é feito de material composto. Ai, cara, eu não tô bem. Vamos lá.
Você nunca tá bem, cara.
É, né, cara?
Você dá check-in todo dia no médico.
Não, cara, hoje tá foda. Hoje eu tô à base dos remédios. Vai, continua.
Então, ele é feito no reverse. Tipo, o cara tocou as notas, assim, normais. Só que aí, na música, eles colocaram tudo ao contrário, assim. Então...
Gravaram de frente pro espelho também?
Não, ela é gravada normal. Só que na hora de colocar na edição, eles...
Ele não entendeu.
Não, eu entendi.
Ele tá preso ignorando.
eu entendi, mas isso não vai chegar a lugar nenhum, então eu ignorei.
É verdade, vamos, gente, vamos, que ainda tem que jantar pra poder tomar mais remédio ainda.
E tem uma outra música nesse disco que ela chama Oil and Water. We've been dancing on a volcano. Fala sobre um relacionamento que não dá certo, que é tipo água e óleo, né? Que eles não conseguem se misturar. O vocal do Brandon nessa música tá muito foda, cara. Tipo, a música começa de boa, ele começa cantando de boa. Quando chega no final, cara, ele dá uns berros, assim, que o vocal do cara é muito foda, cara.
Que horror.
Horror nada, cara. Quem dera eu poder fazer isso.
Ai, ai.
Depois eles lançaram, né, tipo, vários DVDs, e eles lançaram uma coletânea que tem vários sucessos, assim, e tem duas ou três músicas inéditas. Inclusive tem um som que chama Black Heart Inertia. É uma musiquinha também bem popzinha de amor, só que tem uma frase legal nela que ele fala, né? Você é como uma montanha que eu gostaria de escalar, não pra conquistar, mas pra compartilhar a vista.
Que conotação homossexual.
Chavequeiro.
Pô, bonito, cara.
É bonito, chavequeiro. Essa na balada, hein? Essa na balada.
É pedreiro online, praticamente.
Essa na balada pega todas.
Eu acho que as minas da balada nem entendem, cara.
Verdade, uma pena.
E aí vamos para o último disco. Ele se chama If Not Now, When? Se não agora, quando? Eles lançaram um joguinho no site deles, que é nos mods do Scott Pilgrim, do joguinho do Scott Pilgrim, que é um beat'em up que você joga com os personagens da banda. Você escolhe um deles pra jogar. Cada integrante tem um poder. Por exemplo, o Brandon, ele canta um trecho do refrão do single desse disco, que se chama Adolescent. Então, quando você dá o poder especial, ele canta um trechinho do refrão, assim. Se você tá jogando com o baixista, e quando você dá o poder especial, ele pega o baixo e faz um trecho do riff dessa música também, que é o tararandaran. Então, cada poder dos integrantes é um trechinho da música. Eu achei genial, cara. É uma forma de promoção realmente genial. E as músicas que tocam nesse joguinho de background são as músicas do CD em versão 8-bits.
Pô, bacana.
Então você joga o jogo, você se diverte, você já fica com as melodias na cabeça. Então, cara, se isso não é controle da mente, eu não sei o que é isso, cara. Isso sim é subliminar, cara. Não é colocar foto de pinto no final do Clube da Luta, tá ligado?
Que horror.
Você já viu isso daí? Sabia que tem?
Eu sabia.
Pra quê, né, cara?
Que besteira, né? Tanta coisa bonita no mundo.
Esse disco, cara, ele é um disco bem diferente do que eles já estavam fazendo. A primeira música, né, que é a faixa título. Vai crescendo, assim, tipo, sem conotações erradas.
Não, agora a gente tá tão absurdo aqui com o seu comentário que a gente não tá pensando nessas brincadeiras.
Verdade, não deu tempo.
Ela é uma música, cara, que ela tem até um caráter meio gospel, assim, se você ouvir ela. Eu realmente não consigo explicar, cara, mas é bem legal, assim. Depois eles têm uma que chama Friends and Lovers. Fala sobre amizadezinhas coloridas. É uma música bonitinha. E tem uma música nesse disco que ela chama In the Company of Wolves. Cara, é puro Pink Floyd essa música. Tipo, o estilo, assim, os violões, ela tem uma parada psicodélica. E quando chega na metade dela, ela muda tudo. Lembra muito, assim, essas coisas do Pink Floyd, essas viagens deles.
Foda, hein?
Aí tem uma outra legal que chama Thieves. E aí eles lançaram umas bonus tracks, né, desse disco, que elas não vêm no disco, na verdade são os B-sides, né? Você baixa separado, você compra separado, né?
Uhum.
E que uma delas é a que eu vou rolar agora, né? Ela se chama Surface to Air. E é uma música que ela remete um pouco aos tempos que tinha bastante música com temática espacial, assim. Ela é toda feita em cima disso, né? Da metáfora dele ser um astronauta que tá perdido no espaço sozinho. Então é toda essa coisa da reclusão, do abandono, etc.
Véi, é muita droga, mano.
Não é, cara. Pô, eu não uso nada e eu faço coisa pior.
Isso é verdade.
Ai, não me faz rir, meu abdômen tá doendo, porra. Ai.
E uma coisa legal de notar é que nessa Surface to Air, o comecinho do riff dela lembra Blackbird dos Beatles. A Friends and Lovers deles também. Essas duas músicas, elas seguem mais ou menos a escalinha da Blackbird, assim. Se você ouvir e começar a comparar, você vai pegar alguma coisinha, assim, que parece.
Então, vamos lá. Quais são as músicas que você escolheu pra tocar nesse grande bloco sobre Incubus?
Então, eu vou rolar o Pardon Me.
Certo?
Depois
é bom
rolar...
demais, cara.
Depois
é
vou
bom
rolar...
demais, cara.
Caralho, ele, nas duas vezes ele falou em cima.
Depois
é
vou
bom
rolar...
demais, cara.
Tava tudo pra foto.
As duas primeiras não foram.
Depois. Agora vai. Depois eu vou rolar Akio's Transmission. E pra fechar eu vou rolar Surface to Air.
É isso aí. Então continue aí que ainda tem muito mais podcast para vocês.
Até a próxima.
É isso aí.
Seleção Rádio Blá. Seleção Rádio Blá.
I never thought I would be at 23, on the verge of spontaneous combustion. Woe is me, but I guess that it comes with a territory, an ominous landscape of never-ending calamity. I need you to hear, I need you to see, but I have had, or I can take an exploding scene, like an evidence possibility. Can relate, 'cause lately I've been thinking of combusted kitchen as a welcome vacation from the burdens of the planet Earth, like gravity, hypocrisy, and the perils of being in 3D. But thinking so much takes time to.
invitations will be sent when I am through. Maybe we could meet again further down the river and share what we both discovered. Then revel.
Rádio Blá. We'll be right back.
Radio Blah in the morning.
Se você entendeu a referência, parabéns, você é uma pessoa legal. Talvez possamos ser amigos. É isso aí, molecada. Aqui quem fala é o Thiago, o Messias, seu guia, seu mestre. Who's the man with the master plan? Estou aqui, como já dizia Los Hermanos, nesse bloco do eu sozinho, para falar, para complementar, aliás, o programa do Incubus, porque acabou faltando muita informação, que na verdade eu já tinha até separado para falar, mas na empolgação, no furor, no calor do momento, do papo, daquela conversa envolvente, atraente, sedutora, eu esqueci. Então, como faltou um bloquinho para terminar esta edição, eu resolvi gravá-lo. Na verdade, eu ia fazer um post, colocando todas as informações e os links, etc. Mas eu fiquei com uma preguiça desgraçada de fazer isso, cara. Eu tenho muita preguiça de escrever, eu tenho muita preguiça de sentar na frente do computador e ficar digitando e digitando. Eu sou das antigas, cara. Eu escrevo em bilhetes. Eu escrevo correios elegantes pras garotas. Eu ia gravar um bloco diferente, mas eu falei, não, eu vou gravar esse bloco aqui pra complementar logo esse programa, assim eu não preciso fazer porra de post nenhum, e fica tudo bem. Bom, hoje eu tô gravando aqui do meu smart, porque eu não estou em casa, eu estou sentado numa praça, são quase 5 horas da manhã, eu estava aqui meditando, ouvindo algumas músicas, jogando um pouquinho de Advance Wars, sentindo a brisa da manhã, e enquanto o sol não nasce, eu vou gravar esse pequeno bloco pra vocês. Neste clima bonito e espirituoso, neste clima da manhã. Estou inspirado nesta manhã, não sei porquê, estou sentindo as energias do universo. Mentira, acabou de passar uma mina muito gostosa aqui com uma calça leg, fazendo caminhada, calça leg, da leg na cabeça, da leg no meu raciocínio. Bom, então vamos começar. O nome da banda, Incubus, ele foi escolhido algumas horas antes deles fazerem o primeiro show deles. O Dirk, né, na época, sugeriu que o nome da banda seria Chunky ou Funk, mas eles não gostaram. O Brandon sugeriu que seria Spiral Staircase, mas eles também recusaram. Então eles acabaram escolhendo Incubus na época. Existe uma outra banda chamada Incubus, que é uma banda de metalzinho, death metal, essas coisas. E já aconteceu de gente pesquisar pelo Incubus e acabar achando essa banda. No site deles tem falando sobre isso e eles dizem que a banda não é boa. E eu concordo. Eles têm uma música do Make Yourself que se chama The Warmth. E no início dessa música tem uns sons de baleias. Tipo um canto de baleias. Quando o Mike tinha 17 anos, em 94, ele fez um teste pra tocar na banda da Alanis Morissette. Foi um pouco antes dela alcançar o sucesso e tal. Só que ele foi recusado. Segundo ele, ele não se esforçou muito, ele só fez o teste por fazer. E aí, um tempo depois, ele ouviu ela no rádio e aí ele pensou, porra, eu devia ter me esforçado mais. Quando eles estavam gravando o Make Yourself, o Brandon sofreu um acidente de carro e eles dizem, né, que ironicamente foi logo depois deles terem mixado a Drive, que é uma música que ela faz, uma metáfora, né, sobre você dirigir a sua própria vida, de você não deixar os medos dirigirem a vida por você. Então foi uma ironia trágica da vida. O disco Science, na verdade, ele é uma sigla, só que ninguém sabe o que ela significa realmente. Cada hora eles inventam uma coisa. A mesma coisa acontece com o cara que tá na capa do disco, né? Que tem várias histórias sobre ele. Dizem que o nome dele é Chuck Mullerland. Como eu já disse, né? Tem as teorias que ele seria o pai do Brandon. Tem teorias de que ele era um ator dos anos 70... um ator pornô, que ele era membro de um grupo de ufologia. Tem várias teorias sobre ele. No clipe da Drive, né, como eu também já disse, tem uma cena de metalinguagem que o Brandon está se desenhando. E eu disse, né, que o Brandon fez as artes do vídeo, mas na verdade o José Pazilas também ajudou ele. O José também desenha e eles gastaram mais ou menos 50 horas para fazer aquele vídeo, aquela arte. Eu também disse que na A Certain Shade of Green, eles já falavam sobre 2012. Eles têm uma outra música que se chama Warning, que ela está no disco Morning View. E no videoclipe dessa música aparece uma outra citação a 2012. A profecia maia de 2012. Existe um autor de livros chamado Brandon Boyd também. E muitas vezes o Brandon do Incubus é confundido com ele. E o Brandon do Incubus, ele lançou um livro em 2003 chamado White Fluff Clouds. Em 2003, o Mike Ensinger, o José, o Ben e mais alguns músicos, eles formaram uma banda instrumental chamada Time Lapse Consortium. E eles gravaram um disco ao vivo, e nesse disco tem uma versão semi-acústica da Certain Shade of Green com a participação do Brandon cantando. No disco Make Yourself tem um som que se chama Battlestar Scarlatica, que é um trocadilho com Battlestar Galactica. É uma faixa instrumental, e nessa faixa, além do Chris Kilmore, DJ do Incubus, tem a participação de mais dois DJs, o Numark e o Cut Chemist, que eles são de um grupo de rap chamado Jurassic 5, que é um grupo bem massa, eu recomendo. O nome do disco deles, If Not Now, When, ele é retirado de uma citação de um rabino chamado Hillel, ou Hillel, ou Hillel, eu não sei a pronúncia correta, e ele tem uma famosa frase que é o seguinte: If I'm not for myself, who will be? And when I am for myself, what am I? And if not now, when? E ele é acreditado também por criar a famosa Lei Dourada, ou Lei de Ouro, que é aquele código de ética que diz pra você não fazer aos outros o que você não quer que façam pra você tratar aos outros como a si mesmo e etc. Então o nome do disco foi inspirado nesse cara, nessa frase. Bom, eu disse também que o Dirk Lentz tava fazendo parte de uma outra banda, de uma nova banda, que se chamava Willy Nerves Clinic. Mas na verdade, eu errei o apóstrofo de lugar, porque o nome correto da banda é Willy's Nerve Clinic. A banda é formada pelo Dirk Lentz, pelo primeiro professor de baixo dele, chamado Stray Deuce, que é um tiozão, que é o guitarrista e o vocalista da banda, e uma loirinha alemã na bateria, chamada Alexa Brinkshut. Eles lançaram um disco, creio eu, em 2012, chamado Vampire Kiss. Eu vou rolar um som deles que chama Too Long in This Place. Bom, uma outra coisa interessante é que o Brandon Boyd tem um irmão chamado Jason Boyd, que ele canta também, ele é um músico. E o Mike Ensinger tem um irmão também, chamado Benjamin Ensinger. E tem um meio-irmão chamado Paul Fried. O Benjamin toca guitarra e o Paul Fried toca baixo. O Paul, o Benjamin, o Jason se juntaram com mais dois caras. Aliás, com mais um cara, o Jamie Wilcox. E formaram uma banda chamada Audio Vent, também conhecida como Vent. Eles formaram nos anos 90 e tocaram até 2004. Em 2003, o Jamie Wilcox, baterista, saiu da banda e entrou o Highland Steam. É uma banda que tem só dois discos, um lançado em 99 chamado Papas Dojo e um lançado em 2002 chamado Dirty Sexy Nights in Paris. Então eu vou rolar um som deles também, pra vocês conhecerem. Vou rolar um som que se chama The Energy. E tem um som do Incubus chamado Nowhere Fast, que é do Make Yourself também, que durante a introdução tem duas guitarras misturadas ali na distorção. E uma dessas duas guitarras é do Benjamin, o irmão do Mike. O Mike chamou o irmão dele fazer uma pequena participação. E o Mike também gravou duas músicas pro Vent, chamadas Back and Forth e Remedy. Então tá tudo em família, tá tudo certo. E por fim, em 2010, o Brandon Boyd lançou um disco solo chamado The Wild Trapeze, É um disco numa pegada mais acústica. É um disco bonitinho. E eu vou rolar uma música que se chama Here Comes Everyone, que pra mim é a melhor do disco. Ela é uma crítica à sociedade, é uma crítica ao nosso modo de vida, etc. Espero que vocês tenham gostado desse podcast sobre Incubus. É isso aí, aquele abraço.
Radio Blah in the morning.
Seleção Rádio Blah.
Seleção Rádio Blah.
Every now and then. Rádio Blá.
Fique ligado nas próximas edições. Rádio Blá. Rádio Blá.